Doutor Santiago, quais os pontos aqui que o senhor traz hoje aqui nessa palestra que vão fazer parte do decreto presidencial e que devem ser já desde já pensados pelos gestores?
Bom, como é do conhecimento de todos, a legislação trabalhista tendo uma mutação preocupante a gerar em toda a sociedade brasileira uma insegurança jurídica preocupante. Mas eu vou tocar nos pontos que até agora não foram tocados em nenhuma das leis que modificaram. Então, há uma razoável certeza de que esses pontos que eu vou tocar sejam aqueles que ainda permaneçam intactos na legislação. E que são pontos, e que escolhi, que vão proporcionar aos gestores de recursos humanos uma utilização imediata. Pensar a respeito deles e tentar implementar para melhorar as relações entre o capital e o trabalho.
O senhor pode dar um exemplo para a gente?
Um dos exemplos, por exemplo, é o tempo à disposição. O tempo à disposição tinha um modelo anterior duro, injusto, e hoje ele está recuperado pela nova lei por uma situação mais moderna e mais equitativa. Esse é um ponto que eu vou tocar. Outro ponto é a questão das prorrogações da jornada. Outra questão é a questão das negociações coletivas, que está intocada até agora e que eu vou tocar aqui hoje. Então, há alguns pontos que é possível avançar, independentemente do que ocorra com a alteração legislativa.
Agora, esses pontos que o senhor citou, eles estão na reforma ou eles estavam na medida provisória?
Não, já estão na lei originária e não foram tocados nem pela medida provisória e eu acredito que não será tocado também pelo novo decreto que está por vir.
O fato da medida provisória não ter sido aprovada, não ter sido avaliada pelo Congresso, não pode significar que no momento em que o decreto foi editado, a gente tenha problemas para aprovação, para fechamento do texto dele no Congresso?
Com certeza vamos ter problemas seríssimos. A medida provisória já trouxe algumas... Veja, imagine, as empresas estavam se adaptando, se ajustando a um modelo imposto pela reforma trabalhista. Vem uma medida provisória, altera essas condições. As empresas recomeçam uma alteração daquilo que estava sendo pensado e de repente ela não é validada. Você volta ao que era antes. E agora a possibilidade de um decreto que não se sabe qual será seu conteúdo. Então essa insegurança permanece, isso traz muita dificuldade nas relações internas das empresas, é ruim para a empresa, é ruim para o país, é ruim para as relações entre as pessoas. Isso exacerba o quê? O litígio. A incompreensão. Na verdade, a insegurança jurídica gera o litígio. E é isso que me preocupa. Nós estamos... Eu estou, por exemplo, como advogado, inseguro de como vou orientar meus clientes a agir a partir de agora. A partir de sempre, desde que a lei foi regulada. O judiciário não ajuda porque cada juiz tem um entendimento diferente do outro. Não é? O Ministério Público, idem. O Ministério do Trabalho, pior ainda. Então, os órgãos que deveriam ajudar em estabelecer uma segurança a essa questão, não ajuda. Vou dar um exemplo clássico. Vocês acompanharam agora o que aconteceu com a contribuição sindical dos trabalhadores. Cada um afirmando um ponto de vista diferente. E há um processo, aliás, são vários processos que estão no Supremo Tribunal Federal. Bastaria que nenhum desses processos o Supremo dissesse, é assim. Pronto, a sociedade inteira aceitaria e estaria praticando o que o Supremo tivesse definido. Mas não se decide nada e cada um entende do jeito que melhor lhe aprouver. E as inseguranças se repetindo.